Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Seja bem-vindo à Morada do Sol, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estamos juntos de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, todo dia, com as melhores entrevistas do agro, trazendo para vocês grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil. E hoje nós temos dois assuntos muito importantes para serem tratados aqui no programa. Um deles, eu conversei aqui em Rio Verde com o Vlamir Brandalize. O Vlamir é conhecidíssimo, respeitadíssimo no Brasil, é um dos maiores consultores de mercado que nós temos atualmente. Ele esteve em Rio Verde na segunda-feira em um evento promovido pela Cooperativa Comigo e também pela Ihara. E nós falamos, eu assisti a palestra toda do Vlamir, e nós falamos depois a respeito de mercado, a respeito de soja, de milho, como é que está a situação das commodities, o que que o produtor pode esperar daqui para frente, como é que está a questão da safra americana. Enfim, nós fizemos a gente chama de overview, né? A gente fez um overview em cima de toda essa situação, e daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês essa prosa boa demais da conta com o Vlamir Brandalize. E depois, na sequência, eu vou falar com José Carlos Sintra, que é vice-presidente da ACIRV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, e ele está muito, mas muito preocupado com a paralisação das obras da duplicação da GO210/GO174, que fica ali na saída de Montevidéu, aquela duplicação que vai exatamente ali do DIMP, da rotatória do DIMP, até o anel viário, né? Encontra o anel viário. E é uma duplicação muito importante, porque ali acontecem muitos acidentes, semanalmente tem acidente ali, muitas vidas já foram perdidas naquela região também. Então a gente vai bater um papo com ele, com José Carlos Sintra, sobre as expectativas, né? E como é que ele vê essa situação, o que que ele acha que vai acontecer daqui para frente, o que que deve ser feito, tá bom? Então são esses dois assuntos que nós vamos tratar no programa hoje com você daqui a pouquinho. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Hoje vamos discutir um tema relevante que sempre surge nas rodas de conversa do dia a dia: a mão de obra no campo. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, realizou uma pesquisa intitulada Mão de Obra, um desafio para os produtores rurais do Mato Grosso. Essa pesquisa revela dados importantes sobre a mão de obra do agronegócio local, destacando os principais desafios na contratação de profissionais qualificados. Ela também fornece informações sobre o perfil dos produtores, características das propriedades, detalhes sobre a mão de obra e o uso de tecnologias. Vale ressaltar que a pesquisa teve um tratamento estatístico rigoroso e a amostra foi representativa em cada macro-região do estado. Ao avaliar a idade média dos produtores rurais, identificamos que a média é de 51 anos. Dividindo a amostra em faixas de 10 anos, quase 21% dos produtores têm entre 50 e 59 anos. Observamos um certo equilíbrio nas faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, que juntas representam aproximadamente 60% dos produtores rurais do estado. Há uma presença significativa de produtores rurais com idade de 50 anos ou mais, o que pode sugerir alguns desafios na transição geracional dentro das propriedades rurais. A sucessão pode ser uma questão crítica a ser abordada para garantir a continuidade das operações agrícolas. Por outro lado, o conhecimento que se pode compartilhar entre as gerações é um fator extremamente positivo, já que mais de 53% dos produtores rurais possuem mais de 20 anos no agro. A chave disso está na comunicação. Talvez o que estamos falando não é o que estamos querendo comunicar. O tamanho médio das propriedades rurais no estado está entre 1.001 e 2.500 hectares, representando 27,8% do total da pesquisa. Essas mesmas propriedades possuem, na média, 11 funcionários, quase 3 vezes mais do que a faixa anterior, que é de 501 a 1.000 hectares. A quantidade de funcionários permanece em um crescimento linear até os 5 mil hectares, onde dá um salto considerável, mas que triplica para a faixa acima dos 5 mil hectares. Quando se fala em remuneração, a pesquisa aponta que 47% dos produtores adotam algum tipo de bonificação para os seus funcionários fixos. Nessa pesquisa há também a opinião dos produtores rurais quanto à dificuldade de encontrar novos funcionários. 70% dos entrevistados apontaram alta dificuldade em encontrar novos funcionários. Isso vai ao encontro da informação sobre a existência de funcionários de outros estados brasileiros. Quase 30% dos funcionários fixos das fazendas do Mato Grosso são de outros estados. Dentre as maiores necessidades de funcionários estão operadores de máquinas e vaqueiros. A principal dificuldade enfrentada pelos produtores rurais do Mato Grosso é a falta de qualificação técnica dos funcionários para atender a demanda do trabalho, citada por quase 58% dos entrevistados. E eu digo, andando pelo Brasil, percebo que isso não é somente no Mato Grosso, e tenho certeza que no Goiás também é. Pergunto então, isso é também um problema na sua fazenda? Se sim, o que estamos fazendo para mudar isso? Que tipo de profissional estamos buscando no mercado e que tipo de profissional estamos devolvendo quando ele sai da fazenda? Será que a capacitação interna, pensando em uma carreira dentro da fazenda, não faz sentido? Aí talvez você me diga, mas eu treino o funcionário e ele vai para outra fazenda ganhar mais. E como estamos engajando essa equipe? E se seu vizinho fizer o mesmo treinamento, você não irá ao mercado captar outro funcionário mais qualificado? Outros também investirão na formação profissional. É um ciclo virtuoso. Isso também é gestão. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Meu amigo, grande abraço para você e até a próxima quinta-feira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou trazer a entrevista com o Vlamir Brandalize. Vamos começar agora ouvindo as perspectivas de mercado que ele tem, que ele trouxe para a gente, para você ficar super atualizado.
Eu estou aqui com o Vlamir Brandalize, que é um consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, sensacional sua palestra. Você começou falando do crescimento da população mundial. A expectativa, apesar de todo mundo achar que vai cair a população, você colocou que é o oposto.
É, a população do mundo está numa fase de crescimento, né? Porque hoje, um fato que a gente tem que levar em consideração, e a própria ONU aí está mostrando que, ela, pelo menos os dados da própria ONU, ela acredita que até 2100 a população do mundo continua crescendo. Porque nós estamos aí com uma população crescente que até há poucos anos atrás não se via, que é a população da religião muçulmana, né? A religião muçulmana hoje ela está espalhada no mundo e ela está em países aí que está crescendo muito rápido. Por exemplo, Nigéria, né? Nigéria, ela tem quase dobrado a população a cada 15 anos e é totalmente muçulmana. A Indonésia é um país também que a população dobra a cada 15 anos em função de que os muçulmanos eles têm de 8 a 13 filhos na família e é uma questão da religião. É, aparentemente, perante a Deus, eles consideram que quanto mais filhos tem que Deus dá, é assim que tem que ter. Então, para o nosso negócio é importante porque os muçulmanos, em geral, eles são muito trabalhadores, porque aqui no Brasil não tem uma presença muito grande, mas lá fora a gente vê que eles estão evoluindo. Dá para ver que as pesquisas que tem hoje na França, a população muçulmana tem migrado muito para a França também, que provavelmente antes de 2035, o número de muçulmanos na França será maior que o de franceses. E como é que os países vão evoluindo? E você pega a própria Índia, tem uma fatia da Índia que é muçulmana. A Índia já tem mais de 400 milhões de muçulmanos. E se a gente voltar 20 anos atrás, era menos de 100. Então também está evoluindo rápido a população. Isso é fator novo de demanda, né? Por isso que a população do mundo não para de crescer.
Existe uma grande possibilidade do Trump ganhar nos Estados Unidos, né? Principalmente agora com o Biden desistindo. O efeito Trump para o Brasil é bom ou é ruim?
Eu acredito que o Trump para o agronegócio brasileiro é bom. Para o país Brasil, em função da administração que nós temos hoje, talvez não seja tão bom. Porque a relação comercial Trump com o governo brasileiro provavelmente vai ser um pouco mais dura, né? Provavelmente ele vai se dar melhor com a Argentina, em símbolo do governo argentino, do que com o Brasil. A vantagem que eu vejo é que como ele vai brigar muito comercialmente com a China, que é o grande obstáculo e a grande disputa comercial é Estados Unidos e China, nós vamos levar vantagem no agronegócio, porque a China é o grande comprador de grãos, de alimentos, de carnes do mundo, e o Brasil é o fornecedor, e automaticamente isso vai nos trazer vantagens de vendas cada vez maiores para o mercado asiático, né?
Eu vou fazer um intervalo comercial e volto já já, continuando ainda com Vlamir Brandalize.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou compartilhando nessa primeira parte do programa a entrevista que eu fiz aqui em Rio Verde com Vlamir Brandalize, consultor de mercado, falando sobre as perspectivas para o agronegócio brasileiro e também da safra americana.
Nós temos uma safra de milho sendo colhida. Perspectivas do milho no mundo e no Brasil.
Olha, o mercado do milho no mundo está no fundo do poço. O milho ficou muito barato a nível mundial. Então hoje o milho está barato para o setor de ração, está barato para o setor de etanol. Então ele está num ano que ele ficou atrativo para aumentar a demanda. Como nós estamos no fundo do poço, tanto lá em Chicago como aqui no mercado brasileiro, eu acredito que o mercado do milho de agora em diante ele vai começar a engatinhar e subir a escada para o lado positivo daí.
E o mercado da soja?
O mercado da soja ele vai andar, vamos dizer assim, um pouco para cima, um pouco para baixo, porque no caso da soja não temos falta de soja no mundo, como o milho está apertado, a soja não. A soja está muito perto do fundo do poço também, mas em função de que a safra americana vai bem e o mercado de Chicago ele sempre olha mais para o umbigo americano e depois para os demais, ele vai ser um fator limitante de disparada de cotação da soja. No milho ele tem fôlego para crescer mais e na soja ele vai ter momentos de alta e momentos de baixa. E eu vejo para o produtor a recomendação é que como nós estamos com a safra 24, 25 para começar a ser plantada e nós temos uma comercialização antecipada, lenta e atrasada, hoje talvez 15% da safra negociada a nível do Brasil, quando o normal seria já perto de uns 30 ou mais, Mato Grosso mais de 40, que é o maior produtor, e está tudo atrasado, vai ter muita gente que vai estar colhendo soja lá em fevereiro e março, precisando vender para fazer dinheiro. E como nós vamos plantar mais, e se o clima for favorável, colher mais, nós vamos ter março e abril, dois meses de muita oferta. E talvez nesse momento vai ser os piores momentos de 2025. Se o produtor tiver que vender nessa hora, talvez vai vender no momento pior do ano que vem. Então o ideal é estar preparado para não precisar vender março e abril. Se tiver alguma novidade que o mercado suba, aí sim poder vender, mas com liberdade. E de preferência deixar para vender mais para frente, para escapar do... Eu acho que é o fundo do poço do mercado brasileiro, vai ser o mês de março e abril do ano que vem.
A gente sempre fala que o brasileiro, o produtor brasileiro é altamente eficiente, né, para produzir. O que, que ainda falta para a gente? O que, que nós precisamos de aprender?
Olha, sempre a gente está aprendendo, né? O produtor ele sempre tem novidades para aprender. Nós entramos agora, desde a pandemia para cá, numa fase evolutiva de tecnologias novas usadas em agricultura, né? Que são as tecnologias de biologia, de biológicos, a melhor eficiência dos químicos, melhor eficiência dos fertilizantes, também químicos. A parte biológica cresceu muito, né? O produtor agregou, porque a agricultura brasileira, ela é uma agricultura, hoje não perde nada de tecnologia que uma agricultura americana, por exemplo. A diferença é que nós temos um clima tropical, então nós temos uma dificuldade maior, temos calor extremos às vezes maiores, temos chuvas, doenças, pragas, tudo que não tem nos Estados Unidos também acontece aqui. Então o produtor tem que ser mais eficiente. E com relação ao próprio campo, ainda hoje dá para fazer muita coisa, né? O produtor tem que aprender que cada propriedade, cada área, cada estado, cada região tem as suas tecnologias de número de plantas por metro, espaçamento, linhas, e tem muita profundidade de plantio, ou seja, tem muita coisa para fazer sem gastar mais, é só adequar a condição dele, né? Seu produtor ainda tem muita coisa, perfil de solo, fazer perfil de solo, porque quando as raízes precisam ela ter poder descer, ainda tem muitas regiões do Brasil que tem compactação, então isso é limitante de potencial produtivo, né? Então você tem que ter condição ideal para a planta. E nós temos esse estudo para evoluir, né? E o mercado é certamente a questão administrativa do produtor. De não esperar e não trabalhar com sonhos e sim com realidades na hora das comercializações. A hora que ele vê o que tem margem, vai fazendo médias durante o ano. Se ele aproveitar e fazer 4, 5, 6 vendas no ano e todas com margem positiva, ele nunca vai quebrar. Se ele esperar um número absurdo, que às vezes ele vê alguém falar que vai chegar num número lá na lua, né? R$200 da soja. Já teve, mas historicamente acontece poucas vezes. E aí o produtor não pode esperar para a vida inteira um número que é um sonho. Então, o ideal é ir fazendo médias, vendendo, e de preferência começar a trabalhar com o mercado futuro, né? O mercado de bolsa, fazer operações de hedge, proteção. Para ele, ó, o mercado puxou, fiz um contrato na bolsa, garanti, que nem nós tivemos, eu vou dar um exemplo, nós tivemos no final de novembro passado, a soja chegou a 14,20 lá em Chicago, para esse mês de meio de ano. E pouca gente pegou, não, 14,20 é uma boa cotação. Compra a posição numa operação de hedge, e se o mercado chegar lá em julho, que era julho agora, o mercado estiver acima de 14,20, eu tenho a soja. Perco, que eu investi lá, os 2, 3% do contrato, e me serviu como um seguro de valor, de preço. Se o mercado que nem chegou agora estava menos de $12, eu exerço a posição na bolsa, pego esses $2,5, $3 que deu diferença, e capitalizo ele para dentro do valor da soja, e continuo tendo o mesmo valor que estava naquela época. Então o produtor tem que começar a olhar para esse tipo de operação, que é uma coisa comum do produtor americano. Então, o produtor americano vendeu dessa safra aí, em média, perde 40% dela nessa faixa de $14, ou acima de $14, lá no ano passado. E agora ele está com quase 60%, porque o mercado despencou e está abaixo do custo. E agora ele não consegue fazer posição mais. Mas ele tem uma parte dela protegida. Nós temos, talvez, 15% da safra do ano que vem, feita através de barter, troca, e o restante aí aberto, né? E o produtor vai ter que esperar momentos que dê margem para ele ir fazendo fechamento. É diferente do que o produtor americano, que já aproveitou a metade praticamente. Então, ele já não está numa posição tão desconfortável, mas que também ele não acreditava que ia abaixo do custo de produção deles lá.
Deve ter pelo menos uns 10 anos que eu ouço você e outros consultores dando essa recomendação. E até hoje vocês continuam dando a mesma recomendação e um monte de gente continua não fazendo.
A maioria não faz.
Por que que o produtor ainda tem uma resistência em relação ao mercado?
Com relação às operações de opção, principalmente porque o produtor ele tem aquela noção, não, vou fazer um contrato na bolsa. E o contrato na bolsa que a gente prega é para ele servir como um seguro de valor, seguro de preço, que nem faz um seguro de carro, vamos dizer. E o produtor não, ele quer ganhar na bolsa e quer ganhar na soja. E nos dois não dá. ou você ganha na bolsa, e aqui a soja caiu, ou você ganha na soja, que a bolsa ficou parada e se perdeu, e você ganha no grão. Então, normalmente, a bolsa é como uma maneira de fazer um seguro do valor que você viu que chegou aquele momento. Não é para você ganhar nos dois, dificilmente vai conseguir ganhar nos dois, né? E o produtor geralmente quer apostar para ganhar nos dois e ele acaba perdendo, né?
Ó, resumindo, existe muita falta de esperança e muita reclamação. Olhando daqui para frente, pelo que eu percebi, a sua palestra mostra que há mais esperança para frente do que momentos ruins. É mais ou menos essa a leitura?
Mais ou menos. Nós já tivemos 3 anos seguidos de queda, né? Em alguns casos até perde 4 anos já, completando de cotações em queda. E agora nós estamos naquela virada, né? Nós estamos trabalhando sempre com o setor agrícola, principalmente no grãos, e são ciclos. Né? É ciclo de alta, depois é um ciclo de baixa, e agora aparentemente nós batemos já perto do fundo do poço. No caso do milho, eu acredito que já é fundo de poço. No caso da soja, ainda tem uma dúvida, vamos ver aí nas próximas semanas, mas já também já bem perto do fundo do poço. Depois nós vamos tomar uma fase de crescimento de valores para viabilizar o crescimento da produção para atender a demanda que é crescendo mundial, né? Então, a única maneira de viabilizar crescimento de produção é viabilizar até valor que dê margem que o produtor produz com lucro. Então, nos últimos anos nós viemos crescendo, a cotação foi viável, cresceu muito, agora a cotação começou a ficar muito apertada, então, para manter o crescimento da oferta, vai ter que voltar a ter cotações melhores à frente, senão o produtor não vai continuar crescendo. E aí nós vamos sentir falta de alimentos já nos próximos 2 anos.
Amigo, obrigado. Você e o João prestam um grande serviço ao agronegócio brasileiro com o programa, viu? Parabéns.
Joia, muito obrigado, eu que agradeço.
Eu vou para mais um intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
E um fato que está chamando a atenção de muita gente foi o abandono da obra da GO 210/GO 174, saída de Montevidil, que vai do DIMP até o anel viário. E eu conversei com o José Carlos Sintra, que é vice-presidente da ACIRV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. O José Carlos é um dos empresários que está naquela região e vive no dia a dia o drama daquilo que foi feito e largado, abandonado por lá. Eu vou conversar com o José Carlos a respeito daquela obra. Muito bem, eu estou na linha com o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, José Carlos Sintra, um dos grandes empresários de sucesso de Rio Verde, uma pessoa que está ativamente ligada aí aos movimentos para que Rio Verde se torne uma cidade cada vez melhor. E nós vamos falar de um fato hoje que está desagradando a muitas pessoas, que foi a duplicação daquele trecho da GO 210, que começou ali no DIMP, para ir até o anel viário. É um trecho que já deveria ser duplicado há vários anos. Começaram um trabalho e agora voltou tudo na estaca zero. O Zé Carlos, ele tem uma empresa que fica naquele trecho ali e ele passa por ali todos os dias e conhece bem aquela realidade. Zé Carlos, é um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado por estar conosco. Meu amigo, mas que situação terrível essa, hein?
Divino, um prazer estar aqui com você, batendo esse papo desagradável de uma pauta aí que já tem mais de 10 anos que o cidadão rioverdense, o usuário da GO210/174, vem aí solicitando a conclusão dessa obra, porque há 10 anos foi feito as melhorias no trecho ali do trevo, né, do anel viário até Montevidil, foi construído terceira faixa. E esse trecho que você cita aí do DIMP até o trevo ali do anel viário, que vai para a Tecnoshow, esse trecho ficou para ser duplicado. Então está completando praticamente 10 anos que existe promessa de duplicação. Isso não acontecia. Depois de muita insistência, de muita cobrança das entidades, dos produtores aí, dos empresários, esse projeto saiu, né, foi licitado e a empresa agora iniciou aí a execução. A gente vinha acompanhando, a gente vinha cobrando aí dos nossos deputados, das autoridades, e notando que a obra estava assim, bem lenta. E agora, essa semana, a gente teve a notícia aí que teve o rompimento aí do contrato entre a empresa e a Goinfra. Então, para nós, é muito triste, preocupante, porque um trecho que estava ruim agora ficou péssimo, porque começou uma construção, a via existente já não estava em boas condições, piorou as margens da rodovia ali com a construção. Tem buracos ali em alguns pontos de 1 metro de profundidade, e agora está ali abandonado. Então, é de suma importância estar falando com você, levar o conhecimento à população, pedir a todos muito cuidado nesse trecho, porque o risco de acidente ali, Divino, é muito alto e muito sério.
Aliás, esses acidentes, eles vêm acontecendo com muita frequência, muitas vidas já foram ceifadas naquele trecho ali, muita gente já teve perca material, muitas famílias já perderam seus entes queridos. Zé, é importante esclarecer para a população que esse projeto dessa duplicação, ele foi pago por particulares, não foi?
Divino, bem colocado aí. Eu fui um dos que participei, a nossa empresa participou com recurso financeiro, através da CIRV, do CODERV. Há 6 anos atrás, a gente arrecadou fundos para elaborar o projeto. E esse projeto, em determinado momento, em determinada altura das análises lá, ele foi interrompido. E hoje eu falo para vocês com muita convicção. Na época, o problema parecia que era da empresa que estava elaborando o projeto, mas não era, não. O problema estava dentro da Goinfra. Infelizmente, no governo atual aí, o órgão não funciona, não anda. O segundo projeto elaborado também eu sei que teve alguns problemas, que era praticamente os mesmos do primeiro. Enfim, o problema estava na agência. Mas foi superada essa parte, esse projeto foi elaborado, e o que a gente queria era aí a conclusão dessa obra, a duplicação. Mas, infelizmente, aconteceu esse episódio aí que a gente até precisa entender melhor o que de fato aconteceu, se o problema é realmente a Goinfra, se o problema é a empresa, porque para mim, o problema está na Goinfra. Tanto é, Divino, que até alongando um pouco o meu comentário, você sabe que com esse fundo que o governador Ronaldo Caiado implantou, o Fundeinfra, a nossa região já contribuiu com mais de 600 milhões. Já estamos aí há 2 anos desse fundo, tá? E não tem nenhum quilômetro de rodovia sendo construída com esse recurso na nossa região. Aí eu te pergunto, o porquê de continuar pagando esse fundo? É injusto, não é?
É injusto. E eu vou te falar uma coisa, para mim, jornalista não tem que dar opinião, jornalista tem que ouvir os fatos, mas às vezes é impossível a gente não dar opinião, Zé Carlos. Esse órgão chamado Goinfra, do meu ponto de vista, enquanto cidadão, é um dos piores órgãos que tem no governo do estado. É um dos que menos faz, é um dos que menos trabalha. E quando trabalha, o serviço é mal feito. Geralmente, quando fazem qualquer serviço de tapa-buraco, O serviço de recapeamento, eles fazem da pior qualidade possível. A prova disso foi esse recapeamento que eles fizeram daqui até a Aparecida do Rio Doce. Você vê que foi um serviço porco. Vira e mexe, Exatamente. Eles têm que refazer. Eu estive hoje pela manhã em Itarumã, próximo a Itarumã. O trecho de Caçu até Itarumã, parece-me que GO 205 ali, é puro buraco. E o governador Ronaldo Caiado tem o descalabro de dizer que as estradas do estado de Goiás estão todas arrumadas. Não estão arrumadas, tem muita estrada ruim. Esse trecho da GO 210, que segundo o governo do estado não foi feito ali a duplicação ainda, justamente por causa desse bendito nome, porque ali, depois do anel viário, é GO 174, né, Zé?
Exatamente, o Divino. Na verdade, isso aí é uma polêmica muito grande. Porque, veja bem, Divino, a minha empresa está às margens desse trecho. O Estado me deu a inscrição estadual como GO 174, mas o próprio Estado fala para mim que aqui não é GO 174 e é GO 210. Agora, quem que entende isso?
Ninguém entende. É uma confusão. Vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
Eu continuo conversando com José Carlos Sintra, empresário, vice-presidente da CIRV, falando a respeito da paralisação das obras da GO 210/GO 174, saída de Montevidil. E você está correto, Zé Carlos, quando você fala a respeito do dinheiro do Fundeinfra. O município do estado de Goiás que mais arrecada para o governo em termos de Fundeinfra é o município de Rio Verde. Inclusive, na época da Tecnoshow, questionei o governador Ronaldo Caiado, porque na época, assim, ele deu uma explicação muito mal dada, dizendo que de Rio Verde a Montevidil seria duplicado. E eu questionei na coletiva de imprensa se não seria só esse trecho entre o DIMP e o anel viário. E ele ficou enrolando e não respondeu. Quando eu questionei pela segunda vez, foi até o prefeito Paulo do Vale, que disse, não, vai ser realmente só o trecho entre o DIMP e o anel viário. Então, o governador, ele tenta enganar as pessoas, sem política, sem paixão, sem nada. O governador, ele tenta enganar as pessoas quando ele fala de duplicação daqui a Montevidil, que não existe. A duplicação é do DIMP até o anel viário. E eu vou te falar uma coisa, Zé, no ritmo que anda aí, vai chegar a Tecnoshow do ano que vem, vai chegar outra, nós vamos continuar com essa mesma situação aí. E a sua preocupação é muito válida, porque você ainda comentava comigo antes do período de chuvas, que deve começar agora a partir de setembro, outubro. O que que vai acontecer com esse trecho então, né, Zé?
Divino, a gente teve agora, 10 dias atrás, aqui na CIRV, uma reunião de extrema importância, foi até uma reunião conduzida pelo CODERV, veio aí o diretor da Goinfra, que participou com a gente, teve os três deputados, os dois estaduais e a deputada federal esteve presente com a gente debateu muito, a gente cobrou muito, e de lá a gente elaborou um documento que deve estar sendo entregue às mãos do governador por esses dias. Eu vou citar rapidamente aqui o que a gente pede.
Certo.
Nós queremos a duplicação de Rio Verde a Montevidil. Tá? Já que nós estamos contribuindo com 35% do valor do Fundeinfra, então nós queremos obras. Tá?
Exatamente.
E uma das rodovias mais importantes do estado. que chega até Rio Verde. Então, seria duplicação de Rio Verde a Montevidil, terceira faixa, ali à altura do Rio Verdão, no município de Montevidil, que é um local que acontece muito acidente. Terceira faixa, que você cita aí, da rodovia 174, que vai para Caçu.
Isso.
Terceira faixa, nos trechos de maior risco de vamos falar de velocidade lenta, subidas, né?
Isso.
De Rio Verde a Caçu, mais ou menos 40 quilômetros, tá? Conclusão do anel viário, que está 10 anos parado também, ligando ali a BR-060 até o trevo aqui da Tecnoshow, ali do Moinho de Trigo, sabe? Ali está interrompido.
Falta um trecho pequeno ali, né, Zé?
5, 6 quilômetros. E também a duplicação agora, uma demanda nova, que já tem até um projeto já, acho que no orçamento lá, que é a duplicação do anel viário que atende ali a Tecnoshow. Então, são algumas obras rodoviárias que a gente está colocando nesse documento e cobrando, pedindo aí para o nosso governador para que os benefícios do Fundeinfra atendam essas demandas nossas.
O pessoal do Fundeinfra é tão incompetente que os produtores rurais da região do Rio Preto solicitam que se resolva a questão daquela estrada ali do Rio Preto até Quirinópolis, que, rapaz, não conseguem resolver de jeito nenhum, e todo ano é a mesma coisa, caminhão atolado, o pessoal não consegue tirar a produção, que é grande daquela região, não consegue escoar por falta de estrada.
Na verdade, eu esqueci de comentar essa, Divino. É a GO-401, que também é um trecho de 45 quilômetros, projeto bancado pelos produtores da região. Esse projeto está sendo agora aprovado, deve ser licitado dentro desse mês agora de agosto, que é também a pavimentação desse trecho, uma região muito produtora, tem ali muitas granjas, bacia leiteira, soja, milho, e os produtores realmente vêm sofrendo muito com a falta da pavimentação daquela GO ali.
Meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos torcer. E eu te falo uma coisa, eu já mandei vários e-mails, já tentei contato com a Goinfra, eles não respondem. Eles pedem para mandar o e-mail, se tentar o contato com eles, pedem para mandar o e-mail, mas não respondem. Então, é um órgão realmente complicado. Zé, muito obrigado. Vamos torcer para esse pessoal tomar uma providência e fazer a coisa dar certo. Obrigado, abraço, viu?
Divino. Então, assim, só para finalizar, eu deixo aqui uma orientação para todo usuário, então, desse trecho aqui da saída para Montevidil, da GO-210, para todo usuário. Tome muito cuidado, realmente está muito perigoso ali agora com a paralisação das obras. A gente está pedindo aí para todos os nossos representantes na esfera municipal, executivo, legislativo, para que primeiro faça manutenção desse trecho, manutenção e a sinalização, façam as faixas, porque segundo plano é a duplicação, mas nós temos que lembrar que a rodovia está sendo utilizada, nós precisamos dar condições de traficabilidade ali. Então, fica esse alerta para o usuário, muito cuidado, e os nossos representantes nos ajudem, façam a sinalização, façam um tapa-buracos ali, deixe as rodovias pelo menos em condições de tráfego até que se resolva aí uma nova empresa, retome aí a duplicação e sabe-se lá se daqui 2, 3 anos essa obra vai ficar pronta. Te agradeço o espaço, te agradeço a atenção e contamos com o seu apoio aí nessa demanda que é tão importante para Rio Verde e região. Obrigado.
Muito bem, está aí a reivindicação do José Carlos Sintra, que é vice-presidente da ACIRV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde maravilhosa. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.